DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia. Em Moçambique, concretamente na província de Inhambane, sedes de Frelimo foram incendiadas nas manifestações pós-eleitorais.
Foram instruídos processos e remetidos às autoridades competentes para poderem dar o seguimento.
Hilário Chacate diz que a violência em Moçambique passou dos limites.
Nunca ninguém imaginou que nós chegaríamos a este nível. Todos acreditávamos que o bom senso poderia prevalecer entre as partes. O que está a acontecer neste momento, as partes estão a jogar fora das normas.
Na Síria, rebeldes tomam a cidade de Hama. Saiba mais neste Jornal da Manhã da DW para esta sexta-feira, 6 de dezembro de 2024, com a apresentação de Amor Fernando e edição de Nádia Souf. Para já, fazemos votos de uma ótima escuta. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Começamos este nosso jornal com uma viagem a Moçambique, onde o Partido Frelimo, na província de Inhambane, condena a destruição das suas sedes por manifestantes pró-Venâncio Mondlane. O partido refere que já apresentou uma queixa na justiça para que os autores sejam responsabilizados pelos seus atos. A reportagem com o correspondente da DW Inhambane, Luciano da Conceição.
Só na província de Inhambane terão sido vandalizadas 5 sedes pertencentes ao partido Frelimo, onde também terão sido roubados documentos. Na província de Maputo, há relato até ao momento de 4 vandalizações, fora a destruição noutras sedes da Frelimo, um pouco por todo o país. Adélia Zaulombo, primeira secretária do Comitê Provincial em Inhambane, fez o balanço dos estragos esta quinta-feira à tarde, em declarações aos jornalistas, e prometeu consequências.
Ao nível da nossa província, tivemos a vandalização de um comitê distrital, 2 comitês de zona e 2 comitês de círculo. Mas através do gabinete jurídico ao nível da nossa província, foram instruídos processos e remetidos às autoridades competentes para poderem dar o seguimento.
Os manifestantes em Moçambique estão numa nova fase de protestos contra os resultados eleitorais que dão a vitória a Frelimo. O candidato presidencial Venâncio Mondlane, que encabeça as manifestações, pediu aos moçambicanos para fecharem as portas de vários locais, incluindo as sedes do partido no poder. Dário, um dos manifestantes na cidade de Machiche, lembra que os protestos são uma resposta às péssimas condições de vida após 5 décadas de governação da Frelimo. Mas, para Adélia Zaulombo, os protestos já ultrapassam a linha vermelha. A primeira secretária do Comitê Provincial da Frelimo em Inhambane denunciam, além da vandalização das sedes do partido, a cobrança ilícita de portagens para transitar nas ruas, alegadamente por manifestantes.
E pagamento também de valores nas portagens ilegais. A Frelimo condena a manipulação e uso das crianças como escudo para vandalização e subversão. Igualmente, queremos lamentar o envolvimento dos estudantes que, por manipulação de alguns adultos, tentam sabotar o processo de exames que define a sua progressão nas classes subsequentes. Estes atos de uso de estudantes, no fim último, prejudica a própria criança e ao seu futuro.
Para se evitar a vandalização das sedes e comitês de círculos do partido Frelimo, Adélia Zaulombo diz que os membros e simpatizantes desta formação política devem ficar vigilantes. De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
Obrigado, Luciano da Conceição. Continuamos ainda em Moçambique, onde a violência passou dos limites e nunca se imaginou que a situação chegasse a este nível. Quem assim o diz é o analista Hilário Chacate, em entrevista à DW. Por isso, Chacate defende que deve haver um diálogo para acabar com esta situação. A violência em Moçambique já passou dos limites? Esta foi a primeira pergunta que colocamos ao acadêmico moçambicano Hilário Chacate. Vamos acompanhar.
Nunca ninguém imaginou que nós chegaríamos a este nível. Todos acreditávamos que o bom senso poderia prevalecer entre as partes. Refiro-me entre o governo, neste momento, que é o ator que tem capacidades e responsabilidades, acima de tudo, de convidar os outros atores para um diálogo franco. Também entendia que o Venâncio Mondlane não iria puxar tanto a corda. Mas percebo que ele está a fazer o seu jogo, não é? Mas esse jogo está a custar vidas, está a custar destruição de infraestruturas. Como se sabe, a economia moçambicana é extremamente frágil. Neste momento está completamente colapsada.
A somar a tudo isso, há também excesso policial, há também atos de vandalismo. Quem é que pode estabelecer limites entre o direito à manifestação e os crimes, atos de vandalismo? Quem é que pode fazer algo?
Bom, o que está a acontecer neste momento é que, no meu entendimento, as partes, todas elas, estão a jogar fora das normas. Refiro-me desde os atores que administram os processos eleitorais, que são acusados de terem feito esse processo, violando as normas por conta da suposta fraude. Os que manifestam-se impedindo todos os outros moçambicanos que não têm interesse de manifestarem-se. Refiro-me ao direito de circular, que está neste momento colocado em causa, a liberdade de fazer negócio. Tudo isso está neste momento condicionado. Significa que os manifestantes estão a exercer o seu direito, colocando em causa direitos de vários outros segmentos da sociedade. A polícia também, sem sombra de dúvidas, tem estado a usar de uma forma desproporcional a força. Se manifestar, é preciso comunicar. Não é preciso pedir autorização, é preciso comunicar às autoridades, comunicar o itinerário, comunicar a hora em que a manifestação vai acontecer. Tudo isso foi rasgado, ninguém está a obedecer. Cada um faz a manifestação onde quer, no seu bairro, na rua. Mas o meu entendimento é que as partes devem encontrar um meio termo para dialogar e encontrar outro tipo de soluções fora de ater-se à dimensão jurídica e institucional.
Portanto, como limitar tudo isto? Quem deve assumir responsabilidades nesse sentido, neste momento?
Para mim, a responsabilidade sempre recai sobre o governo. Eu disse desde o início, quando o Sr. Venâncio anunciou que iria marchar durante 7 dias e que essas marchas ou essas manifestações já não teriam itinerário, não teriam um ponto específico e seriam em qualquer lugar onde cada um se encontrasse. Eu percebi que nós estávamos a caminhar para um caos e que o governo, como as autoridades policiais, não teriam capacidade nenhuma para debelar essas manifestações, até de uma forma, como dizia muito bem, ponderada e sem usar excesso da força. E mesmo usando excesso da força, não teria mais capacidade de fazer isso. O governo tinha que ter percebido que, ao permitir essas manifestações acontecer, a manter uma posição de intransigência, atendo-se à lei, atendo-se à ideia de que esperamos o Conselho Constitucional, nós iríamos para um ponto que seria muito difícil recuar, seria muito difícil encontrar uma solução fácil. E neste momento, o meu receio, inclusive, é que por mais que as partes venham sentar e dialogar, há um conjunto de mensagens que foram transmitidas aqui. A primeira mensagem é que os manifestantes se aperceberam que o Estado não tem capacidade para controlar as suas ações. E nós poderemos continuar, depois disso terminar, com vários focos de criminalidade, de vandalismo.
Seria de esperar alguma atitude da comunidade internacional neste momento para, de alguma forma, pôr termo a esta violência?
A comunidade internacional tem muito pouco a fazer. Os Estados são soberanos e a comunidade internacional, o melhor que pode fazer nisto tudo é fazer pressão. A solução, para mim, está aqui em Moçambique. Tem que ser encontrada pelos atores internos e não virá de fora.
Ouvimos o analista moçambicano Hilário Chacate numa entrevista conduzida por Madalena Sampaio. Agora abrimos já a nossa primeira janela do espaço do ouvinte, onde perguntamos como ficam os limites entre o direito à manifestação e a prática de crimes. Quem deve assumir a responsabilidade? Benedito Sijapata diz que a responsabilidade da CNE e do STAI não é. Agostinho Machava diz que eles confiam em armas e nós confiamos no fogo. Vamos ver quem vai ganhar esta luta. Também Ver Moçambique comenta e diz que quem deve assumir a responsabilidade é a CNE, que manipulou os resultados eleitorais. Mais comentários ainda neste jornal. Você pode fazer parte do debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continua a saga das manifestações em Moçambique. Para já, o presidente do Conselho Municipal da cidade de Kilimani, na província da Zambézia, o Manuel de Araújo, convocou manifestações gerais em toda a província a partir desta sexta-feira até à proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional. Manuel de Araújo, que também foi cabeça de lista da RNAMO a governador da Zambézia, diz que as manifestações por si convocadas irão iniciar às 15 horas locais e têm como mote a verdade eleitoral. O presidente do Tribunal Supremo Moçambicano, Adelino Muxanga, lamentou nesta quinta-feira a destruição do Tribunal Judicial de Murrumbala, na província da Zambézia. Citado pelo jornal O País, Muxanga apelou aos manifestantes a não ultrapassar os limites da ordem pública e degenerar em atos de vandalismo e lembra que os tribunais são símbolos de paz, justiça e respeito pelo direito, pelo Estado de Direito Democrático. O presidente moçambicano Filipe Nyusi criticou ontem intimidações a pessoas com opiniões diferentes e pediu o uso de ferramentas legais para a resolução de conflitos, avisando que se trata de um Estado de Direito Democrático. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, USAID, garantiu ontem $1 milhão a Angola para criar uma unidade que permita replicar o modelo seguido no corredor do Lobito. O Ministério Público da Guiné-Bissau pediu, nesta quinta-feira, penas entre 17 a 20 anos de prisão para 5 detidos no aeroporto de Bissau com cerca de 2,6 toneladas de droga num jato privado. O pedido foi feito no âmbito da apresentação das alegações finais do julgamento que iniciou na passada segunda-feira, por entender que foi provado que os acusados cometeram crimes de tráfico internacional de estupefacientes, associação criminosa e aterragem irregular de uma aeronave no aeroporto internacional Oswaldo Vieira, isto na capital guineense, Bissau.
DW África, Deutsche Welle.
Os rebeldes do grupo islamita Hayat Tahrir al-Shami, HTS, capturaram nesta quinta-feira a cidade de Hama, no centro da Síria. Este é tido como um novo golpe para as forças governamentais, dias depois de terem perdido o centro comercial do país, Alepo. Segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido, antes dos rebeldes tomarem a cidade de Hama, houve uma forte batalha nas ruas com o exército sírio do presidente Bashar al-Assad. Os rebeldes anunciaram mais tarde a libertação completa da cidade de Hama. Num vídeo publicado na internet, o líder do grupo, Abu Mohamed al-Jolani, disse que os seus combatentes entraram em Hama para limpar a ferida que dura há 40 anos na Síria, referindo-se à repreensão da Irmandade Muçulmana em 1982, que causou milhares de mortos. O exército sírio admitiu ter perdido o controle da cidade de Hama, estrategicamente situada entre Alepo e o centro do poder em Damasco. Ali Mahmoud Abbas, ministro da Defesa síria, disse que a saída das tropas governamentais da cidade de Hama foi uma medida tática temporária. As nossas forças continuam posicionadas em volta da cidade e totalmente preparadas e prontas para cumprir os seus deveres constitucionais. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, entende que a escalada da violência na Síria é reflexo de um fracasso coletivo crônico dos anteriores acordos de paz. É chegada a hora de um diálogo sério para restaurar a soberania, unidade, independência e integridade territorial e encontrar as legítimas aspirações do povo sírio. Depois de ocupar a cidade de Hama, os rebeldes estão agora em direção à cidade de Homs, que fica a apenas 40 quilômetros a sul. Aqui, dezenas de milhares de membros da comunidade minoritária alauíta do presidente Bashar al-Assad estão a fugir da cidade. Khaled vive nos alidores da cidade de Homs e diz à AFP: a estrada que leva à província de Tartus está a brilhar, devido às luzes de centenas de carros que estão a sair. Estima-se que pouco mais de 800 pessoas, na sua maioria combatentes, foram mortas na Síria desde o início da violência na semana passada. Só na província de Hama, o Observatório Sírio dos Direitos Humanos registrou mais de 200 mortes desde terça-feira à noite. As Nações Unidas indicaram na quarta-feira que 115 mil pessoas foram recentemente deslocadas de Idlib e no norte de Alepo, devido aos combates.
DW Notícias.
Mais de 62 mil casos suspeitos e 1.200 mortes por Mpox foram registrados este ano em 20 países africanos, de acordo com a Agência de Saúde Pública da União Africana. A organização avisa que a epidemia está a expandir-se. O líder do Partido Governamental da Coreia do Sul pediu nesta sexta-feira a suspensão imediata do presidente do país das suas funções por supostamente ter ordenado a prisão de importantes líderes políticos durante a lei marcial que ele surpreendentemente proclamou na última segunda-feira. A Câmara Baixa do Parlamento Alemão, ou Bundestag, vai debater nesta sexta-feira o envio de mísseis de cruzeiro de longo alcance Taurus para a Ucrânia, apesar da resistência do chanceler Olaf Scholz. A moção correspondente foi apresentada pelo Partido Democrata Liberal. A Amnistia Internacional acusou Israel de cometer genocídio na faixa de Gaza durante a guerra contra o Hamas. A ONG afirma que Israel tem procurado destruir deliberadamente os palestinos através de ataques mortais, demolindo infraestruturas vitais e impedindo a entrega de alimentos e medicamentos e outras ajudas. No relatório publicado ontem sobre o Médio Oriente, a Amnistia diz que os Estados Unidos e outros aliados de Israel podem ser cúmplices do genocídio e exortou-os a suspender o envio de armas.
DW, Espaço do Ouvinte.
Este é o sinal sonoro que abre a segunda janela do nosso Espaço do Ouvinte, onde perguntamos como ficam os limites entre o direito à manifestação e à prática de crimes. Quem deve assumir responsabilidades? Para já, Lautaro Nhantumbo diz que só vamos falar de direitos e outros depois da justiça eleitoral. Ismael Alexandre diz que se não houver outra alternativa para finalmente o povo livrar-se da Frelimo, então que seja o que Deus quiser. Abdullah Abdul diz que queremos a demissão do governo. Nunca imaginei que o tal tirano referido no hino nacional fosse o Partido Frelimo. Dionísio Paulo diz que o único responsável por todo este sofrimento é o governo da Frelimo e o presidente Filipe Nyusi. E depois, Amade Simão Malisi diz que há sempre necessidade de nos questionarmos antes de decidir e optar por violência, pois violência sempre gera violência. Colocamos ponto final ao Jornal da Manhã desta sexta-feira, hoje dia 6, o mês de dezembro, o ano 2024. Apresentou o jornal Amos Fernando, editou Inádia Souf. Já sabe, voltamos a estar juntos na segunda-feira, à mesma hora. Até lá, fique bem. Logo à noite, ao Jornal da Noite. Fique com a DW.